Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 17 de fevereiro. É o dia da fundação da Cruz Vermelha Internacional. Foi em 1863. Hoje aqui em Washington, muito frio, neve a cobrir os passeios e as ruas. Lá fora, 3 graus abaixo de zero. Vamos estar aqui durante hora e meia, eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. Na produção está o Elvin Sangano, na assistência técnica Rob McLean. E começamos, como sempre, por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Prosseguem combates na Ucrânia, enquanto no Afeganistão, bombistas suicidam, matam 22 polícias. Boko Haram volta a atacar na Nigéria. Primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados à Angola. O FMI diz que 2015 vai ser duro para Angola. Vamos também falar de Isabel dos Santos e dos seus negócios da Malta.
O jornal Malta Today dá vários exemplos dos interesses de Isabel dos Santos em Malta, levantando interrogações sobre a proveniência de fundos e o porquê da existência dessas companhias.
A Casa CE fala sobre a nova lei do registro eleitoral, diz que é contra a lei.
Se é necessário alterar alguma coisa, isso não pode ser a maioria querer impor a sua vontade contra a lei. Temos, de facto, de discutir e lograr consenso.
E fique connosco para ouvir os pormenores dessas e muitas mais reportagens. Mas para já as notícias com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João. Na Ucrânia, os rebeldes pró-russos e as forças governamentais continuam a recusar-se a retirar as suas armas de uma estratégica cidade de leste do país, prosseguindo assim os confrontos apesar de acordo de cessar-fogo concluído na semana passada. Apesar do acordo que entrou em vigor no domingo ter reduzido as hostilidades no resto da zona de conflito, os combates prosseguem em Debaltsev, uma cidade controlada pelas forças governamentais, mas que se encontra cercada pelos separatistas. Nos termos do acordo de cessar-fogo, ambos os lados deviam ter começado hoje a retirar o armamento pesado daquela cidade. Contudo, o prazo passou e ambos os lados dizem que não querem ser os primeiros a fazê-lo. O acordo de cessar-fogo e a retirada de armamentos pesados deverão, entretanto, ser debatidos numa conferência telefónica ainda hoje entre representantes dos rebeldes, da Ucrânia, da Rússia e da Organização para a Segurança e Cooperação Europeias.
No Afeganistão, um grupo de bombistas suicidas atacou uma esquadra da polícia no leste do país, matando pelo menos 22 agentes e ferindo outros 18. O ataque ocorreu na localidade de Puli Alam, cerca de 60 quilómetros a sul da capital, Cabul. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade pelo ataque.
Várias explosões foram ouvidas esta terça-feira em duas localidades da Nigéria. Um repórter do serviço AUSA da Voz da América indicou que pelo menos 3 explosões ocorreram num posto de controle militar na localidade de Biu, no nordeste da Nigéria. Um outro repórter daquele serviço referiu terem ocorrido várias explosões e tiroteio num comício de um partido da oposição no estado sulista de Rivers. Não foi conhecido de imediato a ocorrência de baixas nas duas localidades.
O presidente do Egito considera que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve aprovar uma resolução apelando à comunidade internacional para uma intervenção militar na Líbia. Os comentários do presidente egípcio foram feitos numa entrevista à Rádio Europa 1, um dia após forças egípcias terem efetuado ataques aéreos contra o objetivo dos militantes do Estado Islâmico na cidade leste da Líbia, de Darna. Os bombardeamentos foram uma retaliação pelo assassinato de 21 cristãos coptas egípcios. A ONU autorizou a realização de ataques aéreos na Líbia durante o avanço rebelde para depor o antigo ditador Muammar Gaddafi, possibilitando à NATO a realizar operações contra as forças líbias sob um mandato para proteger civis.
Um juiz federal do estado do Texas suspendeu temporariamente os decretos presidenciais de Barack Obama sobre a imigração. O juiz distrital Andrew Annan anunciou a decisão a pedido de 26 estados, incluindo o do Texas, que pediram a suspensão permanente dos decretos de Barack Obama por considerar que o presidente excedeu a sua autoridade de acordo com a Constituição. Barack Obama anunciou em novembro uma série de decretos que protegem cerca de 5 milhões de imigrantes indocumentados de deportação e abrem caminho para a sua legalização temporária. Num comunicado hoje, a Casa Branca disse que o presidente agiu no âmbito da sua autoridade e à semelhança do que fizeram vários presidentes do passado. A Casa Branca anunciou ainda que o Ministério da Justiça vai apelar contra a decisão do juiz Ansan.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Isabel dos Santos, filha do presidente Eduardo dos Santos, está a estabelecer companhias em Malta que, por sua vez, controlam as empresas mais conhecidas desta empresária mais rica de África. A revelação foi feita pelo jornal maltês Malta Today. Álvaro Lugero de Andrade.
Malta é um país onde se fixam muitas companhias internacionais devido aos seus baixos impostos, cujo máximo é de apenas 15%. O jornal Malta Today dá vários exemplos dos interesses de Isabel dos Santos em Malta, levantando interrogações sobre a proveniência de fundos e o porquê da existência dessas companhias. Assim, por exemplo, registada no país está a companhia Sodium, uma subsidiária da Endiama. Mas a Sodium é também, em parte, propriedade de uma companhia com o nome de Victoria Holdings, que por seu turno é controlada por Sindica do Colo, o marido de Isabel dos Santos, cuja fortuna está avaliada em 3 mil milhões de dólares. Esta companhia comprou recentemente a dívida de 103 milhões de euros de um empresário suíço ligado à indústria de joalheria, vendo declarações contraditórias sobre o porquê dessa aquisição. O Malta Today afirma ainda que várias outras companhias registradas no país estão associadas a Isabel dos Santos. A Winterfell Indústria, por exemplo, foi recentemente registrada no país. É uma subsidiária da companhia Nayara Holding, propriedade também de Isabel dos Santos. O que é de notar, diz o jornal, é que algumas dessas companhias maltesas não parecem dar lucro. Por outro lado, a maior parte detém interesses ou é propriedade de outras companhias. Por exemplo, a Kento Holding, registrada em Malta e que pertence a Isabel dos Santos e ao seu marido, é usada para os investimentos no setor de telecomunicações. Outra empresa, a Fini Santoro, detém os interesses de Isabel dos Santos no Banco BPI de Portugal. Uma outra companhia, Ator Limited, pertencente ao marido de Isabel dos Santos, foi usada para financiar uma propriedade em construção, em que só o depósito foi de 7 milhões e meio de euros. Em Malta, os interesses de Isabel dos Santos são administrados por Noel Skikluma, um político e diplomata maltês que aparece como diretor de 8 outras companhias associadas à filha do presidente angolano. De notar que várias empresas estrangeiras usam Malta como seu quartel-general com o objetivo de evitarem o pagamento de impostos altos. O jornal citou um consultor contabilístico que afirmou nada a ver de ilegal nesse tipo de ação, em que as companhias são alvo de auditorias ao abrigo da Lei de Malta e pagam os impostos previstos nas leis do país.
Obrigado, Álvaro Lugero de Andrade. Sem dúvida, um assunto a seguir de perto. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, elogiou, entretanto, o governo angolano pelo modo como reagiu ao impacto da queda do preço do petróleo, mas avisou que o ano 2015 vai ser o que chamou de um ano duro para os angolanos. Eduardo Ferro.
Uma delegação do Fundo Monetário Internacional encontra-se em Luanda para reuniões de trabalho com o executivo angolano e no final do primeiro dia de reuniões ontem, o chefe de delegação, Ricardo Veloso, disse que Angola vai atravessar este ano o que denominou como um período duro. Disse, contudo, que não havia outra opção senão um ajuste que está sendo feito pelas autoridades, particularmente no aspecto fiscal. O governo angolano submeteu ao Parlamento há poucos dias um novo Orçamento Geral do Estado que revê metas de crescimento, corta as despesas em mais de 25%, com base numa expectativa dos preços do petróleo a 40 dólares e não 81, como anteriormente previsto. Veloso disse que o FMI tinha ficado muito impressionado com a rápida reação das autoridades e disse que Angola tem um futuro brilhante à sua frente depois de passar este ano difícil. Durante a sua presença em Angola, a delegação do FMI deverá fazer recomendações, prevendo-se que a questão dos subsídios aos combustíveis seja uma das questões a ser abordada. A crise fiscal resultou numa falta de divisas no mercado de câmbios, o que levou o governo angolano a restringir as importações, provocando assim um aumento no preço de vários produtos. A ministra do Comércio, Rosa Pacavira, reuniu-se ontem com importadores nacionais e estrangeiros. Pacavira admitiu depois do encontro que preços de certos produtos subiram entre 41% e 50%, o que disse ser totalmente exagerado e disse que são tomadas medidas, nomeadamente na fiscalização, para travar a subida injustificada dos preços.
Era o Eduardo Ferro. A proposta de lei do registro eleitoral do MPLA continua a ser rejeitada pela oposição. A UNITA levou a cabo reuniões em várias partes do país sobre esta questão. Agora, o líder da bancada parlamentar da Casa CE, André Gaspar de Carvalho, Miau, disse em entrevista à Voz da América que a Casa CE não vai aceitar manobras de subversão da Constituição por parte do MPLA para as eleições de 2017. Miau advertiu o partido no poder que só o consenso em matérias eleitorais pode levar o país a um pleno, a umas eleições sem confusão em 2017. Manuel José.
O almirante da Marinha de Guerra Nacional alertou ao MPLA que, se quiser mexer na Constituição, deve fazê-lo com o consentimento de todas as forças partidárias da Assembleia Nacional.
Se é necessário alterar alguma coisa, isso não pode ser a maioria querer impor a sua vontade contra a lei. Temos, de facto, de discutir e lograr consenso.
O presidente do grupo parlamentar da Casa CE voltou a mencionar a proposta de lei sobre o registro eleitoral do MPLA, que, na sua ótica, é uma violação à lei mãe.
Se temos uma série de embaixadas e consulados pelo mundo fora, se países, quer dizer, com menos recursos do que Angola tem, os seus cidadãos, nós vemos aqui os cabo-verdianos votam, os santomenses votam, por que é que o cidadão angolano que está no estrangeiro a residir não tem o direito de voto? E isto aqui é uma questão de peso. As eleições em 2017 têm que ser com a participação de todos os angolanos?
Caso contrário, diz Miau, o pleito de 2017 nunca vai ser tranquilo.
Só desta maneira é que podemos, de facto, fazer eleições tranquilas, sossegadas, sem transtornos, respeitando a Constituição e a lei.
As tentativas para ouvirmos alguém ligado ao grupo parlamentar do MPLA fracassaram. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora para a Huila, que é sem dúvida uma província de vital importância para as ambições eleitorais de qualquer partido. Isto porque é a segunda província mais populosa de Angola. O maior partido da oposição, a UNITA, está, por isso, a querer desenvolver a sua presença na Huila, conforme tornou claro o secretário-geral da UNITA, Vitorino Nhani, Teodoro Albano.
Falando no término de uma visita de trabalho, o secretário-geral da UNITA, Vitorino Nhani, disse que, à semelhança do que acontece com as demais províncias, a Huila está no centro das atenções do partido, com particularidade de ser a segunda praça eleitoral do país. Vitorino Nhani acredita que, com trabalho, a Huila pode dar outro contributo para o partido nos próximos desafios eleitorais.
Nós temos uma estratégia traçada também para a província da Huila, à semelhança do que acontece com as outras províncias, no sentido de buscarmos o nosso verdadeiro peso específico ao nível deste território, portanto, muito importante do próprio país.
Vitorino Nhani acredita que, com trabalho, a UNITA pode dar outro contributo para o partido nos próximos desafios eleitorais.
Independente de a Huila não estar representada ao nível do Parlamento, mas deu um grande contributo no que toca à questão, digamos, da representação a nível nacional. Portanto, os resultados que foram anunciados em 2012, logo a seguir, a direção do partido, portanto, reuniu através da sua comissão política, no sentido de tornar cada vez mais o partido numa máquina eleitoral permanente.
Secretário-Geral da UNITA, Vitorino Nhani. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos para Malanje, onde as autoridades locais aprovaram as suas prioridades orçamentais para este ano. E apesar das restrições orçamentais, Malanje promete que o programa Água para Todos vai continuar a ser implementado. Isaías Soares.
A decisão foi adotada na primeira reunião ordinária do ano do Executivo Local, realizada este mês no município de Cacuzo, a 72 quilômetros da província, orientada pelo governador Norberto Fernandes Santos, que analisou o referido programa constante do Plano de Ação para o corrente ano econômico.
Tendo como meta global a cobertura das localidades em falta com visão de atingir 100% nas zonas urbanas e 80% nas zonas rurais, até 2017, de acordo com o Plano de Ação 2014-2017, gizado pelo Programa Água para Todos a nível central.
15 sedes comunais e 6 pontos de água na capital de Malanje beneficiam este ano de ações do Programa de Construção, Reabilitação e Ampliação das Redes de Distribuição para o aumento da capacidade de fornecimento do produto. O administrador municipal de Cacuzo, Tomás Rodrigues da Conceição, referiu que a população carece daquele produto.
Porque não temos ainda capacidade água para todos os municípios. Mas há um programa a ser executado. Vamos também levar a nossa preocupação para que esse programa seja um pouco mais célebre. É, no entanto, nós continuamos a distribuir a água à população com as limitações que estão conhecidas.
Administrador municipal de Cacuzo, Tomás Rodrigues da Conceição, que controla uma população estimada em 71.541 habitantes, distribuídos pelas comunas sede Cacuzo, Punguanongo, Kizenga, Suqueco e Lombe. Os vice-governadores, delegados e diretores provinciais e administradores municipais acordaram na reunião de Cacuzo reduzir a mortalidade materna, infantil e infanto-juvenil, incluindo a morbilidade e mortalidade no quadro nosológico provincial, o aumento da qualidade de ensino a todos os níveis e as garantias para a obrigatoriedade e gratuidade da educação até ao primeiro ciclo do ensino secundário e o programa de alfabetização de adultos reservam as obrigações do Plano de Ação do Governo Provincial de Malanje para 2015. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para Luanda, onde está o Koko Mukuta, o dirigente de uma das facções do Movimento do Protetorado das Lundas, J. Filipe Malaquito, acusou o governo angolano de estar a destruir os marcos históricos que demarcam a fronteira desse território. Koko Mukuta.
De acordo com os elementos do chamado Protetorado Internacional da Lunda Tjok, na África Austral, o território tem marcos próprios que agora estão a ser eliminados, supostamente por elementos ligados ao governo angolano. O J. Filipe Malaquita disse estar preocupado com a destruição destes marcos, principalmente pelo facto do caso estar no Tribunal Penal Internacional.
Recebemos informações secretas de que o governo estava a destruir os marcos, sobretudo um marco do Rio Luio. Então nós enviamos também a nossa equipa secreta, de facto encontramos. Encontramos que o marco ficou parcialmente destruído, mas não é todo. Embutiram por cima do marco uma jante do caminhão. Tiraram fotografia.
Malaquito afirma que a destruição dos marcos mostra claramente que o governo angolano está preocupado com o processo e que quer apagar a história, por isso já escreveu às entidades internacionais e ao próprio partido no poder.
E assim está a situação.
De recordar que J. Filipe Malaquito, fundador e presidente do Manifesto Protetorado das Lundas, colocou uma queixa-crime contra o governo angolano no Tribunal Penal Internacional, motivada pela detenção injusta em 2008 e a denegação de justiça nos tribunais angolanos, no âmbito do processo 3450-A/2009 sobre a divisão de Angola. Recentemente, o gabinete do procurador do Tribunal Penal Internacional endereçou aos membros do protetorado da Lunda Tjok uma carta em que questionava as provas anexas no processo contra o governo angolano sobre um suposto genocídio no território Lunda. A sua organização respondeu com entrega de mais provas no processo, estando assim a aguardar pela resposta daquele tribunal. Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
E voltamos agora à província da Huila, ao Teodoro Albano. Isto porque há de novo preocupação sobre um problema velho, o roubo de gado, que parece estar a aumentar. Desta vez, o assunto de interesse comum juntou dois municípios de duas províncias, nomeadamente o Cunene e a Huila. Teodoro.
As formas de fazer frente ao crescente fenómeno do roubo de gado nos municípios fronteiriços dos Gambos, província da Huila, e Cama, província do Cunene, juntaram às autoridades das duas circunscrições a necessidade de definir estratégias conjuntas para acabar com os constantes roubos nos dois municípios, centralizaram o encontro. O administrador municipal dos Gambos, Ilhéi Sova, disse que é imperioso combater os meliantes.
Não perdermos muito tempo, às vezes, de pensar de onde veio o meliante. Nos interessa aqui quem, de facto, pratica crime deve ser combatido, tanto aqui nos Gambos como na CAA. Portanto, esse esforço conjunto que teremos que empreender no sentido de devolvermos a tranquilidade à nossa população, de modo que eles possam produzir e criar a sua riqueza com tranquilidade e possam sustentar a sua famílias.
O administrador municipal da Caama, Lopes Bravo, valorizou o encontro.
O furto do roubo de gado, que é muito acentuado tanto nos Gamos como na Caama, e então chegamos a algumas conclusões de que deve haver maior cooperação entre os dois municípios e que a Polícia Nacional também um trabalho nesse sentido, de maneira que se possam minimizar as situações que a gente vive nos dois municípios.
Os comandantes municipais da Polícia e autoridades tradicionais dos Gambos e Caama também fizeram-se presentes no encontro. Rádio Mais no Lubango, Teodoro Albano.
Aqui Washington, a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15.720, 13.630. E não se esqueça que pode ir à nossa página na internet, estão lá todas as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E vamos agora para o Kwanza Sul, para o Sumbo, onde foi inaugurada uma nova fábrica de sapatos. A boa notícia é que não só haverá no mercado sapatos produzidos em Angola, a preços mais acessíveis, portanto, mas a fábrica proporciona novos postos de trabalho. E se tudo correr bem, conta-se com a sua expansão e a criação de mais empregos. Fernando Caetano.
Situada na Rua dos Massacres, na cidade do Sumbe, a fábrica vem assim colmatar a grande lacuna existente na aquisição de calçados por parte da população. Na sua primeira linha de execução, a fábrica confecciona apenas calçados para senhoras. A satisfação da população não se resume ao produto, mas também na oferta do primeiro emprego aos jovens, como diz Angelina Mateus.
Foi rápido aprender, não foi difícil. Eu não estou ficando em casa, já dá para se juntar.
Equipamentos de última geração para fabrico de sapatos estão ao dispor de cerca de 14 jovens que encontraram na AES, Fábrica de Calçados de Angola Limitada, o seu primeiro emprego. O proprietário da fábrica, o português António Valente dos Santos, disse que o Kwanza Sul proporcionou-lhe boas oportunidades, facto que lhe impulsionou para instalar uma fábrica de grande dimensão. António Santos, como é conhecido, diz que o motivo para instalar a fábrica em Sumbe deu-se quando descobriu que em Angola havia uma grande carência de qualidade.
Nós temos reparado que havia uma certa carência deste tipo de produto em Angola. Penso que todo o artigo que entrava cá era todo importado, e então nós pensamos vir para cá trazer o artigo mais perto, mais fácil e com muitos melhores preços. Nós começamos, este projeto começou em setembro, a fábrica em si começamos a produzir há 2-3 semanas, sensivelmente. Neste momento estamos só com a linha de senhora, mas vamos tentar muito rapidamente, penso durante o mês de abril, começar com uma linha de sapatos de homem também.
Quanto à capacidade de produção, a fábrica produz 150 pares de sapatos por dia nesta fase inicial, mas o seu proprietário assegura que dentro de sensivelmente 2 a 3 meses poderá produzir 250 pares de sapatos por dia. Aquele empresário disse ainda que, se tudo correr bem, entre agosto ou setembro do presente ano, terá construído um novo pavilhão que poderá empregar cerca de 140 trabalhadores angolanos com uma produção de 800 pares de calçados por dia. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Música. Na página desportiva, vamos começar na Europa com o regresso da Liga dos Campeões da Europa em futebol. É a Liga dos Grandes, dos Melhores, dos Senhores, dos Madodas da Bola. Entramos nas eliminatórias nos oitavos de final, jogos de primeira mão a serem disputados ao longo de duas semanas e a iniciarem-se hoje. E hoje temos Paris Saint-Germain, Chelsea. Paris Saint-Germain em terceiro no campeonato francês, mas apenas a 2 pontos do líder. O Chelsea comanda isolado o campeonato inglês. Paris Saint-Germain vai muito desfalcado por lesões. Chelsea, como sempre, deverá ser uma equipa compacta, defensiva nesta primeira mão. Chelsea é favorito para vencer esta eliminatória. O outro jogo de hoje é aquele que põe frente a frente o Shakhtar Donetsk e o Bayern de Munique. Shakhtar não pode sequer jogar em casa devido à guerra na Ucrânia. Bayern comanda o campeonato à vontade. Campeonato alemão, claro está. Bayern Munique favorito para esta eliminatória. Amanhã temos outra equipa alemã em ação. Schalke contra o Real Madrid e uma equipa suíça contra uma portuguesa, Basileia-Porto. Uma pequena notícia do futebol europeu. O Manchester United passou aos quartos de final da Taça de Inglaterra. Bateu o Preston da terceira divisão 3-1. Chegou-se a pensar no milagre. O Preston esteve a ganhar por 1-0. Nos quartos de final, Manchester United vai ter pela frente o Arsenal. Outra equipa da terceira divisão, o Bradford, tem chance de continuar. Apanhou nos quartos de final o Reading da segunda divisão. Recorde-se que o Bradford é a sensação desta Taça de Inglaterra. Anteriormente eliminou duas equipas da primeira divisão, o Sunderland e, vejam lá, o Chelsea. O ex-ciclista Lance Armstrong foi condenado a pagar 10 milhões e 200 mil dólares à companhia SCA Promotions, que lhe havia dado um bónus de mais de 5 milhões de dólares após vencer a volta à França em 2004. Em 2012, recorde-se, Armstrong foi banido do desporto e despojado dos 7 triunfos na volta à França. A dopagem está a sair cara a Armstrong. Aqui Washington, voz da América. Em Moçambique, o maior partido da oposição, a RENAMO, vai submeter ao Parlamento uma proposta para a criação de uma região autónoma do centro e norte do país. É uma proposta controversa, no mínimo. Em conferência de imprensa em Nampula, um destacado membro da Frelimo, o partido no poder, Filipe Paunde, parece ter posto de parte essa possibilidade.
As eleições do dia 15 de outubro passado eram eleições gerais, não eram provinciais, não eram regionais. Por consequência, ganhou as eleições o cidadão que reuniu maior número de votos ao nível nacional. Aqueles que propalam a formação de um governo regional ou autónomo estão a agir à margem da Constituição. O nosso país é uno.
Era Filipe Paunde da Frelimo. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter reportagens, duas reportagens sobre esta questão. Vamos ter uma reportagem mais alargada vinda de Nampula e vamos também ter uma reportagem sobre declarações do ministro da Justiça moçambicano sobre esta questão de uma região autónoma ou não para Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro. Eu para já despeço-me de todos os ouvintes. Vamos ficar com o rap angolano MCK. Eu sou Angola.
Olá pessoal, daqui falo o vosso irmão Catró. Essa é a última faixa do álbum, por isso eu quero aproveitar e agradecer a todos que colocaram play no meu som. Todos manos e manas que transformaram este sonho em realidade. Obrigado, irmãos. MCK não sou eu, MCK são todos vocês que alimentam a existência desse circuito fechado. MCK são os milhares de manos e manas que carregam as minhas mensagens como tronchas na cabeça. Os milhares de manos que aplicam os ideais que defendo na vida prática. Justiça, paz e liberdade. Os milhares de manos espalhados pelo mundo que acreditam numa Angola diferente. As manas que debatem em defesa dos sons. Os cotas e putos que sentem as suas vidas refletidas nas letras. O pessoal que consome a trincheira e a nutrição. O pessoal que transporta as t-shirts no tronco. Os manos e manas que vão aos shows. O meu som não tem norte, o meu som não tem sul. Eu represento Angola.
Lunda Choco, Engandela, Panhama.
Eu sou Angola.
Ovimbundo, Yaneka, Xindonga.
Eu sou Angola.
Ambundo, Baluba, Bacom.
Eu sou Angola.
Lunda Choco, Engandela, Panhama.
Eu sou Angola.
Ovimbundo, Yaneka, Xindonga.
Eu sou Angola.
Ambundo, Baluba, Bacom. Eu sou Angola.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, combates prosseguem no leste, apesar do cessar-fogo. Afeganistão, bombistas suicidas matam 22 polícias. Nigéria, sucedem-se ataques do Boko Haram. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax de Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo sintonizando a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rob McLean, na produção o Elvin Sengano.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A missão de observação eleitoral da União Europeia em Moçambique apontou hoje, no relatório final sobre as eleições de 15 de outubro, irregularidades no apuramento após uma campanha considerada como desequilibrada, desrespeitando a legislação moçambicana e convenções internacionais. O relatório final, hoje apresentado em Maputo pela chefe da missão, a eurodeputada holandesa Judith Sargentini, considera que os problemas registados no apuramento e a desequilibrada campanha eleitoral ficam aquém dos compromissos estabelecidos pela legislação eleitoral moçambicana e pelas convenções internacionais subscritas pelo país. A missão denuncia irregularidades que prejudicam a credibilidade do escrutínio nas províncias de Sofala, Tete, Zambézia e Nampula. A missão da União Europeia evita tirar mais conclusões gerais sobre as eleições, atendendo a que as projeções dos resultados realizadas por organizações dignas de crédito da sociedade civil eram compatíveis com os resultados oficiais. Isso não evitou que, depois da votação, tenha ocorrido uma clara deterioração do processo eleitoral nas fases de apuramento parcial de resultados ao nível distrital e provincial, disseram os observadores europeus. Eles destacam a necessidade de um reforço da capacidade da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, a formação dos partidos sobre o enquadramento legal eleitoral, sobretudo no que toca ao contencioso, e ainda introduzir na lei da imprensa disposições regulatórias para os órgãos de comunicação. Ainda em Moçambique, o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos classificou as intenções da RENAMO de estabelecer regiões autónomas como questões juridicamente complexas e que precisam de uma melhor ponderação, porque, segundo ele, podem pôr em causa a unidade nacional. William Mapote, com os pormenores.
Na sua primeira análise pública às intenções manifestadas por Afonso de Lacama, Abdurrahman Lino diz que até agora tudo não passa de pura conversa.
Para nós é um assunto meramente político até o momento, porque sob o ponto de vista legal, jurídico-constitucional, essa conversa simplesmente não existe, nem sequer tem lugar, sob o ponto de vista jurídico-político, ou jurídico-constitucional. Essa conversa não existe.
Numa altura em que ainda se espera pela submissão do anteprojeto ao Parlamento, o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos considera tratar-se de uma intenção juridicamente complexa.
E mexe com os pilares da estrutura os alicerces do Estado moçambicano como tal, uma vez que ele foi concebido como um Estado unitário, com os alicerces assentes de uma determinada forma. Então, quando vais fazer esse tipo de alterações, essa fragmentação do país, então isso mexe com a estrutura. Portanto, a revisão não se reputa fácil. Portanto, provavelmente será necessário recorrer-se primeiro ao referendo.
A Frelimo diz estar à espera de ver o anteprojeto. Contudo, salienta que, apesar de ir ao Parlamento como resultado de um acordo entre o chefe de Estado e o líder da RENAMO, não garante a sua aprovação. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a emissão da Voz da América em português para a África. Ainda em Moçambique, apesar dos encontros entre o Presidente da República e o líder da RENAMO, na semana passada, em que foi abordada a proposta da RENAMO para a criação das regiões autónomas a que fazíamos referência, alguns setores da Frelimo continuam a dizer que a ideia não tem pernas para andar, tal como refere a partir de Nampula Adina Soalé.
O diploma que altera a lei das incompatibilidades foi proposto e aprovado pela bancada maioritária da ADI em finais de janeiro último. A oposição contestou a decisão da bancada do Partido do Governo em alterar a lei que limita a possibilidade dos deputados exercerem cargos de direção.
Amigo ouvinte, por engano, ouvíamos o Oscar Medeiros, já vamos à situação que está a viver-se em São Tomé e Príncipe, a situação política, mas para já estávamos a falar de Moçambique. Um problema técnico impediu-nos de passar a reportagem seguinte. Estamos a pensar a qualquer momento que poderemos passá-la. Falávamos sobre as regiões autónomas moçambicanas e falávamos também de que em Nampula um delegado regional da Frelimo diz que isso não é uma boa ideia, como tal refere a Adina Soalé.
Em conferência de imprensa em Nampula, Felipe Paonde, membro da Brigada Central da Frelimo, descartou mais uma vez a possibilidade de se criar regiões autónomas em Moçambique, alegando que as eleições de 15 de outubro do ano passado não foram regionais nem provinciais, mas sim nacionais. Paonde foi mais longe ao dizer que as coisas não podem ser feitas segundo a vontade do líder da RENAMO, porque o país tem leis.
As eleições do dia 15 de outubro passado eram eleições gerais, não eram provinciais, não eram regionais. Por consequência, ganhou as eleições o cidadão que reuniu maior número de votos ao nível nacional. Aqueles que propalam a formação de um governo regional ou autónomo estão a agir à margem da Constituição. O nosso país é uno. Esse legado do Mondlane e de todos os outros quando morreram para estarmos unidos e para estarmos independentes, nós, os moçambicanos, devemos continuar a estarmos unidos. O nosso país está unido de Rovuma a Maputo.
Recorde-se que dos encontros entre Filipe Nyusi e Afonso Lhakama resultou a ideia de a RENAMO apresentar uma proposta formal à Assembleia da República de criação de regiões autónomas. Esta foi a segunda proposta da RENAMO, depois de, na sequência das eleições de outubro que considerou fraudulentas, o seu presidente Afonso Lhakama ter defendido a criação de um governo de gestão que não foi aceite pela Frelimo. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. E agora sim, vamos passar a São Tomé e Príncipe. O presidente São Tomense vetou alterações à lei das incompatibilidades dos deputados. Manuel Pinto da Costa considera que o diploma submetido à promulgação visa reduzir o âmbito da incompatibilidade e das consequências das faltas ao exercício da função de deputado, tal como refere de seguida o Oscar Medeiros.
O diploma que altera a lei das incompatibilidades foi proposto e aprovado pela bancada maioritária da ADI em finais de janeiro último. A oposição contestou a decisão da bancada do Partido do Governo em alterar a lei que limita a possibilidade dos deputados exercerem cargos de direção na função pública. Após a análise do diploma alterado pela ADI, o Presidente da República decidiu vetar. Numa carta dirigida ao Presidente da Assembleia Nacional, Manuel Pinto da Costa defende que o seu veto constitui uma oportunidade para promover um debate legal, aprofundado e um diálogo entre todos os partidos políticos, no sentido de se encontrar uma solução legislativa consensual numa matéria tão relevante no que respeita à transparência e o aprofundamento da democracia. Para o Presidente da República, em causa está sobretudo a possibilidade dos deputados poderem exercer em simultâneo outras atividades na função pública, acumulando vários ordenados, o que, no seu entender, choca com a realidade socioeconómica de grande dificuldade para a maioria da população, põe em causa a separação de poderes e a independência e o livre exercício da função de deputado. Ainda na fundamentação do seu veto, o Presidente da República levanta várias interrogações, entre elas, como pode um deputado, que ao mesmo tempo é diretor ou chefe de departamento, fiscalizar as ações dos titulares de cargos políticos aos quais se encontra legalmente subordinado. A possibilidade prevista na lei dos deputados poderem faltar aos trabalhos parlamentares sem qualquer consequência também foi discordada pelo Presidente da República. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
O presidente americano Barack Obama anunciou a sua intenção de criar uma rede internacional contra o extremismo violento e, como primeiro passo, organiza uma cimeira de 3 dias a partir de hoje sobre esse tema. Participam no evento cerca de 60 países e especialistas de muitas organizações, mas há dúvidas sobre o sucesso do acontecimento. Álvaro Lúdger Andrade.
Depois dos atentados de Paris, de Compiègne e a decapitação recente de 21 coptas egípcios pelas mãos da Organização Estado Islâmico na Líbia, o governo americano decidiu reunir de hoje, a quinta-feira, homens de negócios, especialistas, representantes governamentais da União Europeia e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para discutir os passos a seguir. Segundo funcionários americanos, as iniciativas apresentadas serão concentradas na forma de deter a radicalização, o recrutamento e a incitação da violência. Escutaremos o setor privado, as cidades do mundo, as organizações não-governamentais e todos aqueles que puderem contribuir para dar uma solução, disse um funcionário da Casa Branca citado pela imprensa, mas sem revelar o nome. Está previsto que o presidente Barack Obama discurse na reunião amanhã e na quinta-feira. Segundo algumas organizações, no entanto, a cimeira foi organizada muito à pressa. Até ao fim de semana, nem a Casa Branca, nem o Departamento de Estado tinham anunciado os nomes dos participantes, nem sequer a agenda da reunião. Noran Shah, ex-assessor legal da União das Liberdades Civis e que agora é diretor de Segurança e Direitos Humanos da Amnistia Internacional, considera tudo muito estranho. Por um lado, eles foram divulgando esta cimeira e tentando mostrar os esforços dos Estados Unidos e de todo o mundo para combater o extremismo violento. Mas, por outro, eles não fornecem qualquer informação sobre o que vai acontecer, disse Shah. O professor da American University e analista político internacional, Emílio Viano, acredita que a cimeira poderá apenas produzir resultados a nível da política interna americana, mais precisamente na tentativa das autoridades em evitar que cidadãos adiram a grupos extremistas. Para Emílio Viano, em entrevista à Voz da América, a nível internacional é preciso uma abordagem global e uma estratégia para eliminar as causas do terrorismo.
Por exemplo, países ricos ocidentais e outros deveriam elaborar um plano para um investimento massivo em desenvolvimento, educação, investigação, emprego e uma verdadeira democracia no Oriente Médio, e entre também isto não somente no Oriente Médio, mas entre os grupos de imigrantes isolados na Europa, nos Estados Unidos. Atualmente, a Europa e os Estados Unidos são aliados com muitos governos autocráticos, despóticos, corruptos na região do Oriente Médio, e isso não ajuda a credibilidade de nossos esforços.
A sessão de quarta-feira na Casa Branca provavelmente vai se concentrar no combate que a sociedade civil pode dar ao extremismo islâmico. Na quinta-feira, as reuniões acontecem no Departamento de Estado com encontros entre os delegados dos países estrangeiros e organizações internacionais.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Ainda aqui nos Estados Unidos, um juiz federal no Texas suspendeu temporariamente os decretos presidenciais do presidente Barack Obama sobre a lei da imigração. Isso ao mesmo tempo que na legislatura federal o presidente da Câmara dos Representantes disse estar disposto a não financiar o Departamento de Segurança Interna devido a essas mesmas ações do presidente. O juiz federal, Andrew Annan, proibiu à administração Obama de pôr em prática os programas anunciados pelo presidente em novembro passado, o que na prática resulta na suspensão de possíveis deportações e na concessão de autorizações de trabalho a cerca de 5 milhões de imigrantes ilegais. O Texas e outros estados argumentam que as decisões do presidente vão impor enormes custos aos orçamentos estaduais sem qualquer compensação por parte do governo federal. Este é um tema a que voltaremos mais adiante na rubrica semanal do João Santa Rita sobre política americana.
Dirigentes centro-africanos apelaram à criação de um fundo especial para ajudar os países que estão a ser afetados pelas ações dos rebeldes nigerianos do Boko Haram. Reunidos na capital dos Camarões, os dirigentes debateram pormenores de uma força regional que vai ser constituída para combater o grupo rebelde nigeriano que expandiu ultimamente os seus ataques ao Níger, Camarões e Chad. Paulo Oliveira tem mais pormenores.
As 10 nações da Comunidade Económica dos Estados da África Central acordaram em contribuir a maior parte dos 100 milhões de dólares necessários para combater o Boko Haram. Apelaram igualmente para a aprovação rápida pela ONU de uma força multinacional que abra o caminho para o envolvimento militar por parte de outras nações africanas. O presidente da Comunidade Económica e o presidente chadiano, Idriss Déby, não referiu quanto já foi angariado para o fundo, mas referiu que alguma da verba vai ser utilizada para melhorar as condições de vida das populações deslocadas pelo grupo militante.
É difícil para nos Estados de fazer face a essa ameaça isoladamente. Nos Estados
Déby considera difícil para os países centro-africanos enfrentar sozinhos a situação, tendo apelado para outros países que não foram afetados pelo terrorismo para mostrar solidariedade para com as nações afetadas. Apelou igualmente à comunidade internacional para entregar apoio material, diplomático, financeiro e logístico para combater o Boko Haram. Por seu lado, o secretário-geral da mesma organização, Ahmad Alami, indicou que os dirigentes estão ainda a procurar ajuda internacional para erradicar o grupo extremista islâmico, que já matou milhares de pessoas nos últimos 5 anos e deslocou mais de 1 milhão de pessoas.
Boko Haram ne lésine sur aucun moyen pour répandre sa barbarie. Ce groupe terroriste dispose de moyens militaires et humains d'une armée conventionnelle sophistiquée.
Mi que o Boko Haram utiliza métodos bárbaros contra as populações e esquemas complexos que tornam o campo de batalha muito dispendioso, acrescenta existir a necessidade de solidariedade e resposta adequada para erradicar o grupo que pretende desestabilizar toda a região. O Burundi e a República Centro-Africana anunciaram que vão contribuir com tropas para a força-tarefa. Representante do secretário-geral da ONU na reunião, Abdoulaye Bathily, indicou que as Nações Unidas vão considerar fatores como os direitos humanos e a proteção das comunidades civis antes que possam dar apoio à força militar.
O apoio direto das Nações Unidas à la força dependerá da autorização do Conselho de Segurança. Cependant, il est clair qu'une solution purement militaire
refere ele que o apoio direto da ONU a uma força militar conjunta depende da autorização do Conselho de Segurança, mas que é evidente que uma solução militar apenas para a ameaça do Boko Haram não será suficiente. Bathily acrescentou que a luta contra o Boko Haram necessita de uma visão multidimensional que visa as causas da ameaça e responda aos desafios a longo prazo para uma região estável. Dirigentes de Angola, do Burundi, Camarões, Congo, República Democrática do Congo, Gabão, Guiné Equatorial, República Centro-Africana e São Tomé participaram no encontro.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Mais adiante voltaremos a falar aqui sobre política americana na rubrica semanal do João Santa Rita sobre política americana. Vamos falar acerca da decisão de um juiz federal no Texas que decidiu suspender temporariamente os decretos presidenciais do presidente Obama sobre a lei da imigração, numa altura em que a Câmara dos Representantes, o presidente dessa Câmara Legislativa, diz estar disposto a não financiar o Departamento de Segurança Interna devido a essas mesmas ações do presidente. Continue connosco com a Voz da América.
O treino é a resultante de uma parceria entre a Organização Internacional das Migrações, OIM, Organização Mundial de Saúde, OMS, e o Ministério da Saúde Serra-Leonês. O treino decorre num estádio da capital, Freetown. Sobreviventes do Ébola reúnem-se no local para debates com os profissionais de saúde que estão lá a receber treino. Falando à Voz da América, uma das pacientes afirmou que é necessário demonstrar às pessoas que o Ébola é real, porque quando a epidemia começou, as pessoas não queriam enfrentar a realidade e não acreditavam que a doença pudesse mesmo existir. Mas o facto é que ela existe mesmo e é importante que os funcionários sanitários estejam preparados, afirma Yasmin Kandé, uma supervisora de treino da OIM. Ela salienta que é fundamental para eles perceberem como é que devem vestir e despir de um modo apropriado o facto protetor que vão usar nas suas atividades. O vírus Ébola propaga-se, recordamos, através do contacto com os fluidos corporais das pessoas infectadas, de modo que qualquer erro da parte dos funcionários de saúde, envergando aqueles fatos, pode transformá-los rapidamente em pacientes. Os trabalhadores aprendem também qual o comportamento que devem esperar dos pacientes de ébola, afirma Candé.
Patients who are delirious, confused and
os pacientes estão a delirar e estão confusos. Estes são os maiores desafios com que nos deparamos nas unidades de tratamento ébola. Apenas queremos preparar os funcionários para que sejam capazes de fazer eles mesmos frente a tais desafios com compaixão e de um modo eficaz.
A enfermeira e parteira Diana Gard, originária de Seattle, aqui nos Estados Unidos, é uma das pessoas que passou pelo treino e afirmou-nos que as simulações de uma sala de tratamento lhe abriu os olhos para muitos perigos.
They had little scenarios like there are needles on the ground and we would walk in.
Eles tinham cenários montados como, por exemplo, agulhas quedas no chão e relembrávamos que tínhamos que olhar com cuidado os sítios que pisávamos.
O treino pode igualmente ser útil para os próprios sobreviventes do ébola, visto que muitos deles são alvo de marginalização. O sobrevivente Fonti Cargbo foi infectado pelo ébola pela sua mulher. Nem ela, nem os seus filhos sobreviveram. Agora está completamente sozinho. Segundo ele, o facto de estar a participar no treino para os funcionários de saúde é positivo, pois tem algo para fazer.
Since I started coming here, at least by interacting with people, talking about my own story and all the rest of it.
Desde que comecei a trabalhar, disse Carmo, aqui pelo menos estou a ter interação com as pessoas. Posso contar a minha história pessoal. Alivia-me um bocado, mas é muito difícil. O treino envolvendo os sobreviventes do ébola começou em novembro passado na Serra Leoa. Treinos semelhantes estão a decorrer na Guiné-Conakry e na Libéria, os outros dois países mais afetados por esta epidemia. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Passagem agora à Ucrânia, onde os rebeldes pró-russos e as forças governamentais continuam a recusar-se em retirar as suas armas de uma estratégica cidade situada no leste do país, enquanto prosseguem os confrontos, e isso apesar do acordo de cessar-fogo concluído na semana passada. Apesar desse acordo, que entrou em vigor no domingo, a ter reduzido as hostilidades no resto da zona em conflito, os combates prosseguem efetivamente em Debaltsev, uma cidade controlada pelas forças governamentais, uma importante encruzilhada ferroviária que se encontra cercada pelos separatistas. Nos termos do acordo de cessar-fogo, ambos os lados deviam ter começado hoje a retirar o seu armamento pesado daquela cidade. Contudo, o prazo passou e ambos os lados dizem que não querem ser os primeiros a fazê-lo. O acordo de cessar-fogo e a retirada dos armamentos pesados deverão, entretanto, ser debatidos numa conferência telefónica ainda hoje entre representantes dos rebeldes, da Ucrânia, da Rússia e da Organização para a Segurança e Cooperação Europeias. Aquela última organização foi escolhida para supervisionar o cessar-fogo, mas tem sido impedida pelos rebeldes de entrar em Debaltseve. Durante as últimas 24 horas, 5 soldados ucranianos morreram nos confrontos junto à cidade, pelo menos outros 9 ficaram feridos. E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a habitual página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar na Europa com o regresso da Liga dos Campeões da Europa em futebol. É a Liga dos Grandes, dos Melhores, dos Senhores, dos Madodas da Bola. Entramos nas eliminatórias nos oitavos de final, jogos de primeira mão a serem disputados ao longo de 2 semanas e a iniciarem-se hoje. E hoje temos Paris Saint-Germain-Chelsea, Paris Saint-Germain em terceiro no campeonato francês, mas apenas a 2 pontos do líder. O Chelsea comanda isolado o campeonato inglês, Paris Saint-Germain vai muito desfalcado por lesões. Chelsea, como sempre, deverá ser uma equipa compacta, defensiva nesta primeira mão. Chelsea é favorito para vencer esta eliminatória. O outro jogo de hoje é aquele que põe frente a frente o Shakhtar Donetsk e o Bayern de Munique. Shakhtar não pode sequer jogar em casa devido à guerra na Ucrânia. Bayern comanda o campeonato à vontade. Campeonato alemão, claro está. Bayern de Munique favorito para esta eliminatória. Amanhã temos outra equipa alemã em ação. Schalke contra o Real Madrid e uma equipa suíça contra uma portuguesa, Basileia Porto. Uma pequena notícia do futebol europeu. O Manchester United passou aos quartos de final da Taça de Inglaterra. Bateu o Preston da terceira divisão 3-1. Chegou-se a pensar no milagre. O Preston esteve a ganhar por 1-0. Nos quartos de final, Manchester United vai ter pela frente o Arsenal. Outra equipa da terceira divisão, o Bradford, tem chance de continuar. Apanhou nos quartos de final o Reading da segunda divisão. Recorde-se que o Bradford é a sensação desta Taça de Inglaterra. Anteriormente eliminou duas equipas da primeira divisão, o Sunderland e, vejam lá, o Chelsea. O ex-ciclista Lance Armstrong foi condenado a pagar 10 milhões e 200 mil dólares à companhia SCA Promotions, que lhe havia dado um bónus de mais de 5 milhões de dólares após vencer a volta à França em 2004. Em 2012, recorde-se, Armstrong foi banido do desporto e despojado dos 7 triunfos na volta à França. A dopagem está a sair cara a Armstrong.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Notícias a esta hora. Na Ucrânia, os rebeldes pró-russos e as forças governamentais continuam a recusar-se a retirar as suas armas de uma estratégica cidade do leste do país, prosseguindo os confrontos, apesar do acordo de cessar-fogo concluído na semana passada. Apesar do acordo, que entrou em vigor no domingo, ter reduzido as hostilidades no resto da zona em conflito, os combates prosseguem em Debaltseve, uma cidade controlada pelas forças governamentais, mas que se encontra cercada pelos separatistas. Nos termos do acordo de cessar-fogo, ambos os lados deviam ter começado hoje a retirar o seu armamento pesado daquela cidade, que é uma importante encruzilhada ferroviária. Contudo, o prazo passou, ambos os lados dizem que não querem ser os primeiros a retirar os seus armamentos pesados da região. No Afeganistão, um grupo de bombistas suicidas atacou uma esquadra da polícia situada no leste do país, matando pelo menos 22 agentes da polícia que lá se encontravam e ferindo outros 18. O ataque ocorreu na localidade de Pul e Alam, a cerca de 60 km a sul da capital, a cidade de Cabul. Os rebeldes talibãs reivindicaram a responsabilidade por este ataque. Várias explosões foram ouvidas esta terça-feira em duas localidades da Nigéria. Um repórter do Serviço Nigeriano da Voz da América indicou que pelo menos 3 explosões ocorreram num posto de controle militar na localidade de Biu, no nordeste do país. Um outro repórter daquele serviço referiu terem ocorrido várias explosões e tiroteio durante um comício de um partido da oposição no estado de Rivers, no sul do país. Não foi conhecido de imediato a ocorrência de baixas nessas duas localidades em consequência das explosões. O presidente egípcio considera que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve aprovar uma resolução apelando à comunidade internacional para que intervenha militarmente na Líbia. Os comentários do presidente Sisi foram feitos numa entrevista à Rádio Europa 1, um dia depois de forças egípcias terem levado a cabo ataques aéreos contra objetivos dos militantes do Estado Islâmico numa cidade do leste da Líbia, Darna. Os bombardeamentos foram em represália pelo assassinato de 21 cristãos coptas egípcios às mãos dos militantes do Estado Islâmico. Aqui nos Estados Unidos, um juiz federal no estado do Texas suspendeu temporariamente os decretos presidenciais do presidente Barack Obama sobre a imigração. O juiz anunciou a sua decisão ontem a pedido de 26 estados, incluindo o Texas, que pediram a suspensão permanente dos decretos do presidente Obama por considerar que o presidente excedeu a sua autoridade de acordo com a Constituição.
Obama anunciou em novembro uma série de decretos que protegem cerca de 5 milhões de imigrantes indocumentados da deportação e abrem caminho para a sua legalização temporária. Este é um tema que vai ser desenvolvido um pouco mais adiante aqui na Voz da América pelo João Santa Rita. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, com ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com. E podem acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 33 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu pouco nublado, a temperatura é de 3 graus negativos. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na posição continua Elvin Sangano. A assistência técnica continua a ser de Calvin Fowler. Títulos das principais notícias a esta hora. Na Ucrânia, rebeldes e forças governamentais continuam a recusar armamento, retirar armamento de uma cidade do leste. No Afeganistão, bombistas suicidas atacaram a esquadra da polícia. Na Nigéria, várias explosões foram ouvidas em duas localidades. 17 de fevereiro de 2015, terça-feira, estaremos com um trabalho sobre a política americana e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos clarificou as intenções de renamo do estabelecimento das regiões autónomas de questões juridicamente complexas e que precisam de uma melhor ponderação, porque podem pôr em causa a unidade nacional. Detalhes com o William Mapote.
Na sua primeira análise pública, as intenções manifestadas por Afonso Djakama, Abdurrahman Lino diz que até agora tudo não passa de pura conversa.
Para nós é um assunto meramente político até o momento, porque sob o ponto de vista legal, jurídico-constitucional, essa conversa simplesmente não existe, nem sequer tem lugar, sob o ponto de vista jurídico-político, ou jurídico-constitucional. Essa conversa não existe.
Numa altura em que ainda se espera pela submissão do anteprojeto ao Parlamento, o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos considera tratar-se de uma intenção juridicamente complexa.
E mexe com os pilares da estrutura, os alicerces do Estado moçambicano como tal, uma vez que ele foi concebido como um Estado unitário, com os alicerces assentes de uma determinada forma. Então, quando vais fazer esse tipo de alterações, essa fragmentação do país, então isso mexe com a estrutura. Portanto, a revisão não se reputa fácil. Portanto, provavelmente será necessário recorrer-se primeiro ao referendo.
A Frelimo diz estar à espera de ver o anteprojeto. Contudo, salienta que, apesar de ir ao Parlamento como resultado de um acordo entre o chefe de Estado e o líder da RENAMO, não garante a sua aprovação. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Enquanto isto, o presidente santomense vetava alterações à lei das incompatibilidades dos deputados. Manuel Pinto da Costa considera que o diploma submetido à promulgação visava reduzir o âmbito de incompatibilidade e das consequências de faltas ao exercício da função de deputado. Óscar Medeiros.
O diploma que altera a lei das incompatibilidades foi proposto e aprovado pela bancada maioritária da ADI em finais de janeiro último. A oposição contestou a decisão da bancada do Partido do Governo em alterar a lei que limita a possibilidade dos deputados exercerem cargos de direção na função pública. Após a análise do diploma alterado pela ADI, o presidente da República decidiu vetar. Numa carta dirigida ao presidente da Assembleia Nacional, Manuel Pinto da Costa defende que o seu veto constitui uma oportunidade para promover um debate legal, aprofundado e um diálogo entre todos os partidos políticos, no sentido de se encontrar uma solução legislativa consensual numa matéria tão relevante no que respeita à transparência e o aprofundamento da democracia. Para o Presidente da República, em causa está sobretudo a possibilidade dos deputados poderem exercer em simultâneo outras atividades na função pública, acumulando vários ordenados, o que, no seu entender, choca com a realidade socioeconómica de grande dificuldade para a maioria da população, põe em causa a separação de poderes e a independência e o livre exercício da função de deputado. Ainda na fundamentação do seu veto, o Presidente da República levanta várias interrogações, entre elas, como pode um deputado, que ao mesmo tempo é diretor ou chefe de departamento, fiscalizar as ações dos titulares de cargos políticos aos quais se encontra legalmente subordinado? A possibilidade prevista na lei dos deputados poderem faltar aos trabalhos parlamentares sem qualquer consequência também foi discordada pelo Presidente da República. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
13 horas e 5 minutos aqui na cidade de Washington, uma cidade muito fria e coberta de neve. Dirigentes centro-africanos apelaram à criação de um fundo especial para ajudar os países afetados pelo Boko Haram. Reunidos na capital dos Camarões, dirigentes discutiram detalhes de uma força regional que vai ser constituída para combater o grupo rebelde nigeriano que expandiu os seus ataques ao Níger, Camarões e Chad. Este é o tema de um trabalho de Edwin Kinzeka. As 10 nações da Comunidade Económica dos Estados da África Central acordaram em contribuir a maior parte dos 100 milhões de dólares necessários para combater o Boko Haram. Apelaram igualmente para a aprovação rápida pela ONU de uma força multinacional que abra o caminho para o envolvimento militar por parte de outras nações africanas. O presidente da Comunidade Económica e o presidente chadiano, Idriss Déby, não referiu quanto já foi angariado para o fundo, mas referiu que alguma da verba vai ser utilizada para melhorar as condições de vida das populações deslocadas pelo grupo militante.
É difícil para nos Estados de fazer face a essa ameaça isoladamente.
Déby considera difícil para os países centro-africanos enfrentar sozinhos a situação, tendo apelado para outros países que não foram afetados pelo terrorismo para mostrar solidariedade para com as nações afetadas. Apelou igualmente à comunidade internacional para entregar apoio material, diplomático, financeiro e logístico para combater o Boko Haram. O chefe do secretário-geral da mesma organização, Ahmad Alami, indicou que os dirigentes estão ainda a procurar ajuda internacional para erradicar o grupo extremista islâmico, que já matou milhares de pessoas nos últimos 5 anos e deslocou mais de 1 milhão de pessoas.
Boko Haram ne lésine sur aucun moyen pour répandre sa barbarie. Ce groupe terroriste dispose de moyens militaires et humains d'une armée conventionnelle sophistiquée.
Refere-me que o Boko Haram utiliza métodos bárbaros contra as populações e esquemas complexos que tornam o campo de batalha muito dispendioso. Acrescenta existir a necessidade de solidariedade e resposta adequada para erradicar o grupo que pretende desestabilizar toda a região. O Burundi e a República Centro-Africana anunciaram que vão contribuir com tropas para a força-tarefa. Representante do secretário-geral da ONU na reunião, Abdoulaye Bathily, indicou que as Nações Unidas vão considerar fatores como os direitos humanos e a proteção das comunidades civis antes que possam dar apoio à força militar.
O apoio direto das Nações Unidas à la força dependerá de l'autorização do Conselho de Segurança. Cependant, il est clair qu'une solution purement militaire ne sera pas suficiente.
Refere ele que o apoio direto da ONU a uma força militar conjunta depende da autorização do Conselho de Segurança, mas que é evidente que uma solução militar apenas para a ameaça do Boko Haram não será suficiente. Bathily acrescentou que a luta contra o Boko Haram necessita de uma visão multidimensional que vise as causas da ameaça e responda aos desafios a longo prazo para uma região estável. Dirigentes de Angola, do Burundi, Camarões, Congo, República Democrática do Congo, Gabão, Guiné Equatorial, República Centro-Africana e São Tomé participaram no encontro. Passagem para a economia com Eduardo Ferro.
A agência de notação de risco Standard & Poor's reviu em baixa a notação de Angola em moeda estrangeira de BB- para B+,
mantendo, no entanto, uma perspectiva estável. O corte na notação de risco de Angola ficou a dever-se ao impacto sentido na economia do país da descida do preço do petróleo e consequente redução das receitas fiscais. A Standard & Poor's espera que o déficit de Angola se deteriore significativamente, chegando a 5% em média entre este ano e 2017, o que contrasta com a previsão anunciada em agosto de 2014 de um excedente de 1% de excedente nas contas públicas de Angola. Por consequência da descida do preço do petróleo, a Standard & Poor's antecipa agora que é resultado dos déficits orçamentais em 2015 e nos anos seguintes, antes de iniciar uma inversão desse processo, a dívida pública de Angola deverá aumentar para 30% do produto interno bruto já este ano, depois de se ter situado em 23% em 2014. A perspectiva estável da evolução reflete, de acordo com os analistas daquela agência, o conjunto de instrumentos financeiros à disposição do governo angolano e das autoridades monetárias para controlar o impacto de uma quebra prolongada dos preços do petróleo e, por conseguinte, das receitas fiscais. Portugal foi o quarto país da Europa que mais investimento chinês recebeu na última década, à frente de economias de muito maior dimensão, revela um estudo comparativo. Em 2014, indica aquele estudo, o investimento total na Europa ascendeu a 18 mil milhões de dólares, ou seja, o dobro do registado no ano anterior, com os países preferidos dos investidores chineses sendo a Grã-Bretanha, com 5,1 mil milhões de dólares, a Itália com 3.500 milhões de dólares e a Holanda com 2,3 mil milhões de dólares. Portugal surge com valores próximos em quarto lugar, com 2 mil milhões de dólares. São Tomé e Príncipe arrecadou 9 milhões de dólares em 2014 com a venda de cacau, que representou 93,9% das exportações de produtos agrícolas. Em termos de quantidade, observou-se uma variação positiva de 22% com a exportação de cacau, subindo de 2.617 toneladas em 2013 para 3.193 em 2014. Os principais importadores dos produtos agrícolas são-tomienses foram Portugal, Países Baixos e a Bélgica. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,14 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,59 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Um juiz federal no estado de Texas suspendeu temporariamente decretos presidenciais de Barack Obama sobre a lei de imigração. Isto ao mesmo tempo que na legislatura federal o presidente da Câmara dos Representantes disse estar disposto a não financiar o Departamento de Segurança Interna, isto devido a mesmas ações do presidente. Os detalhes com o João Santa Rita.
O juiz federal Andrew Hannan proibiu a administração Obama de implementar os programas anunciados pelo presidente em novembro, que na prática resultam na suspensão de possíveis deportações e na concessão de autorizações de trabalho para cerca de 5 milhões de imigrantes indocumentados. O juiz, embora não tenha decidido sobre os méritos do caso, concordou com o estado do Texas e 25 outros estados de que estes obedeceram aos requisitos legais mínimos para iniciarem uma ação contra o governo federal, pelo que os decretos presidenciais estão suspensos. O Texas e os outros estados argumentaram que as decisões do presidente vão impor enormes custos aos orçamentos estaduais sem qualquer compensação por parte do governo federal. A Casa Branca reagiu de imediato, afirmando que o Departamento de Justiça, académicos, peritos em imigração e um tribunal na capital são da opinião que as ações do presidente estão dentro da sua autoridade e fez notar que o Departamento de Justiça indicou que vai apelar da decisão. Alguns peritos em questões jurídicas disseram ser provável que a decisão do juiz Heinen seja provavelmente anulada por um tribunal federal de apelação. Lawrence Tribe, professor de lei constitucional na prestigiosa Universidade de Harvard, disse que a lei é clara que, em questões de imigração, há uma supremacia federal sobre os Estados que não têm o direito para intervir em questões entre o Presidente e o Congresso. Na verdade, a disputa entre o Congresso e o Presidente sobre a mesma questão continua acesa. Ao aprovar o orçamento no final do ano, as quantias destinadas ao Departamento de Segurança Interna foram apenas aprovadas temporariamente, devido precisamente à aplicação dos decretos do Presidente sobre a imigração. Os republicanos consideram que as ações presidenciais são uma violação das competências que competem ao Congresso. No mês passado, a Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, aprovou um orçamento para aquele departamento que elimina os gastos associados com a aplicação das medidas presidenciais. O problema jaz em que, embora os republicanos controlem também o Senado, não têm os 60 votos necessários para levar a lei à votação sem o apoio de alguns democratas. E estes permanecem unidos. E mesmo que consigam os 60 votos no Senado, o presidente tornou já claro que vetará a lei. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano John Boehner, disse estar disposto a deixar que o financiamento do departamento não seja aprovado até 27 de fevereiro, quando terminar o atual orçamento para o Departamento de Segurança Interna. Boehner disse no domingo a uma cadeia de televisão que a Câmara fez o seu trabalho. O Senado, disse ele, tem agora que fazer o seu. Mas os republicanos no Senado dizem que a Câmara tem que submeter uma lei com possibilidade de aprovação. É neste braço de ferro que se encontra agora a batalha sobre os decretos presidenciais da imigração.
Passagem para o programa de saúde de terça-feira com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Vamos falar saúde hoje, tabaco e doenças e ainda o Ebola. E vamos começar com o tabaco, os cigarros. E que o tabaco faz mal já sabemos. Só que um novo estudo publicado na conceituada revista The New England Journal of Medicine agrava a culpabilidade deste hábito, acrescentando várias outras doenças ao seu rol, entre elas insuficiência renal e isquemia intestinal. O estudo da Sociedade Americana do Câncer e várias universidades indica que só nos Estados Unidos estas outras doenças relacionadas com o hábito de fumar roubam a vida a cerca de entre 60 a 120 mil pessoas todos os anos. O uso do tabaco está associado a doenças como câncer da mama, câncer da próstata e mesmo infecções rotineiras. Mas o estudo vai para além dessas doenças associadas ao tabaco que mais falam, como câncer do pulmão, doenças cardíacas, etc., e que se estima que por ano matem cerca de 480 mil pessoas. O Dr. Graham Colditz, epidemiologista da Escola de Medicina da Universidade de St. Louis, diz que a atual estimativa do poder maléfico do tabaco está subrepresentado ou subestimado e não se refere ao real impacto para a sociedade deste hábito. Desde 2000, os investigadores fizeram, de facto, 5 estudos com 1 milhão de americanos com 55 ou mais anos de idade. Durante 10 anos, seguiram estes participantes e compararam as várias causas das mortes entre os que fumavam, aqueles que nunca tinham fumado e os ex-fumadores. Levaram em consideração outros fatores de risco, como o consumo do álcool. Concluíram que a taxa de mortalidade é 3 vezes maior entre os fumadores que morriam de doenças associadas ao tabaco, incluindo 12 tipos de cancro. Mas também notaram que neste grupo era mais o número de mortes provocadas por falhanço dos rins, cirrose e algumas doenças respiratórias, pulmonares e cardíacas. Brian D. Carter, epidemiologista e autor principal do estudo publicado do New England Journal of Medicine, considera que as conclusões do estudo realçam que o tabaco é ainda mais uma epidemia e que é importante continuar a delinear políticas pensadas para a saúde pública. O risco de morte destas doenças diminuíram, todavia, entre os ex-fumadores, pelo que os investigadores aconselham as autoridades a encontrarem formas de ajudar os que fumam a deixarem de fumar.
A partir de hoje, decorre em Genebra, na sede da Organização Mundial de Saúde, uma reunião com dezenas de organizações, cujo objetivo é obter o envolvimento de equipas estrangeiras na vigilância e mobilização social para se pôr fim à atual crise de ébola na África Ocidental, lendo a letra da Rádio das Nações Unidas.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, realiza a partir desta terça-feira um encontro sobre a participação de equipes estrangeiras na resposta ao surto de ebola. Quase 40 organizações participam da reunião de 3 dias em Genebra, discutindo como médicos e enfermeiros internacionais podem ajudar na vigilância e na mobilização social das comunidades da Guiné, da Libéria e de Serra Leoa. A OMS destaca que o objetivo é conseguir que não haja mais nenhum caso de ebola. Atualmente, existem 58 equipes médicas e 66 centros de tratamento nas áreas onde há infecção. Segundo a agência da ONU, no início do surto, há quase um ano, existiam várias brechas nos trabalhos de resposta, como a falta de leitos e de capacidade médica. A maioria dos médicos internacionais estavam envolvidos na ajuda à população afetada por um tufão nas Filipinas. O país asiático contava com 150 equipes estrangeiras, enquanto apenas 3 atuavam nos países com ebola, isso entre julho e agosto do ano passado. Em agosto, a OMS, Unicef e o Programa Mundial de Alimentos conseguiram criar 1.000 leitos em Monrovia, na Libéria. Na época, médicos sul-sudaneses e cubanos chegaram para ajudar. Com a reunião que começa esta terça-feira, a OMS acredita que muitas equipes estarão prontas para passar vários meses nos países da África Ocidental. O encontro também vai debater como melhorar os cuidados aos pacientes com ebola e a segurança na região.
Obrigada e assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço saúde da Ana Guedes.
Obrigado, Ana. 13:20, terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2015, passagem para a música. Vamos ficar com Don't Cry by Radio and Weasel, com Wizkid.
Don't cry, don't cry. Die, you're a
com Don't Cry by Radiant Weasel e WizKid, passagem para o Sumo Notícias desta terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2015. E começamos na Ucrânia, onde os rebeldes pró-russos e as forças governamentais continuam a recusar a retirar as armas de uma estratégica cidade do leste do país, prosseguindo assim os confrontos, apesar de um acordo de cessar-fogo concluído na semana passada. O acordo que entrou em vigor no domingo reduziu as hostilidades no resto da zona em conflito, mas os combates prosseguem em Debaltseve, uma cidade controlada pelas forças governamentais, mas que se encontra cercada pelos separatistas. Nos termos do acordo de cessar-fogo, os dois lados deviam ter começado hoje a retirar o armamento pesado daquela cidade. O prazo passou e ambos lados dizem que não querem ser os primeiros a fazê-lo. No Afeganistão, um grupo de bombistas suicidas atacou uma esquadra da polícia no leste do país, matando pelo menos 22 agentes da polícia e ferindo 18 outros. O ataque ocorreu na localidade de Pul-il-Alam, a cerca de 60 km a sul da capital, Cabul. Os talibãs reivindicaram a responsabilidade pelo ataque. Várias explosões foram ouvidas esta terça-feira em duas localidades da Nigéria. Um repórter do serviço AUSA da Voz da América indicou que pelo menos 3 explosões ocorreram num posto de controle militar na localidade de Biu, no nordeste da Nigéria. Um outro repórter daquele serviço referiu que terem ocorrido várias explosões e tiroteio num comício de um partido da oposição no estado sulista de Rivers. O presidente do Egito considera que o Conselho de Segurança das Nações das Unidas devem aprovar uma resolução apelando à comunidade internacional para uma intervenção militar na Líbia. Os comentários do presidente Sisi foram feitos numa entrevista à Rádio Europa 1, onde, após forças egípcias terem efetuado ataques aéreos contra objetivos militantes do Estado Islâmico na cidade leste da Líbia de Darna. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A melhor forma de retirar as pessoas da pobreza é fornecer-lhes educação. Com efeito, segundo o Banco Mundial, a educação é dos instrumentos mais poderosos para reduzir a pobreza e a desigualdade e fornece a base para o crescimento económico. Por cada ano escolar completo a mais, o salário do trabalhador aumenta 10%. Não constitui, pois, surpresa que alguns dos países mais pobres do mundo tenham igualmente os mais elevados índices de analfabetismo, particularmente entre as mulheres. Por exemplo, 73% da população adulta do Sudão do Sul é analfabeta e menos de metade das crianças da idade escolar estava inscrita na escola o ano passado. Apenas 3 em cada 10 estudantes do secundário são raparigas. Isto é em parte devido ao conflito que continua no Sudão do Sul. Cerca de 1.200 escolas encerraram nos estados mais afetados pelo conflito, enquanto 90 escolas estão ocupadas por forças combatentes ou pessoas deslocadas internamente. Acima de tudo, cerca de 400 mil crianças desistiram devido à crise. Aumentar o acesso à educação é uma parte importante da estratégia dos Estados Unidos para eliminar a pobreza extrema. É por isso que os Estados Unidos apoiam atualmente 6 projetos de educação no sul do Sudão, no valor de mais de 165 milhões de dólares. A mais recente destas iniciativas entre a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, e a BRAC, a maior organização não-governamental de desenvolvimento. A parceria destina-se a fornecer educação básica de qualidade às crianças no Sudão do Sul, que presentemente não se encontram na escola. Fundada no Bangladesh em 1971, a BRAC tem tido extraordinário êxito em retirar as pessoas da pobreza no Bangladesh e em 10 outros países. A organização não-governamental trabalha no sentido de capacitar os pobres e criar oportunidades para eles, na maior parte através da educação. Os Estados Unidos estão comprometidos em ajudar o Sudão do Sul e o seu povo a melhorar, e acreditamos que melhorando o acesso à educação de qualidade para as crianças do país vai contribuir para alcançar tal objetivo. As crianças de hoje são os potenciais dirigentes do país amanhã, afirmou o encarregado de negócios americano Charles Twining. Os Estados Unidos têm orgulho em ajudar as crianças do Sudão do Sul em alcançar tal potencial para que dirijam amanhã o país. Foi o editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos de todos, desejando muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.